Euronet Plus.
Abrimos aqui mais uma Casa Comum, o espaço onde Francisco Assis e Paulo Rangel se encontram semanalmente para debater a atualidade. Boa tarde a ambos, sejam bem-vindos. Do ponto de vista europeu, a semana é indiscutivelmente marcada pelo Conselho Europeu da próxima sexta-feira. Vamos ficar a saber se já é desta que ficam decididas as ajudas pelo impacto da pandemia. Já lá iremos a esse Conselho Europeu, antes a atualidade nacional, onde os últimos 8 dias foram bastante férteis em notícias. Ainda por cima, a semana passada não houve Casa Comum por causa dos feriados e, portanto, temos muito que conversar. Vamos por partes. Primeira, remodelação governamental. Francisco Assis, se a saída de Mário Centeno era expectável, interessa sobretudo olhar para o substituto, porque isso também diz que tipo de política vamos ter. Que comentário lhe merece a escolha de João Leão e que política é que vamos ter?
Muito boa tarde. Eu creio que a escolha de um secretário de Estado, o anterior ministro, significa que há uma aposta clara na continuidade da política orçamental por parte do governo e de resto as declarações que foram proferidas pelo secretário de Estado, pelo novo ministro, nestes primeiros dias já no exercício das suas funções, reforçam precisamente essa ideia. De resto, não faria sentido que fosse de outra forma. Esta política orçamental não era uma política específica do Ministério das Finanças e uma política específica do ministro Mário Centeno. Isto foi uma opção política de fundo do governo e muito em particular do primeiro-ministro. Até porque, sendo um governo em que há uma supremacia absoluta do primeiro-ministro em relação aos ministros, é óbvio que uma política desta importância é uma política determinada ao mais alto nível por parte do primeiro-ministro. O anterior ministro das Finanças executou aquilo que foram opções que o governo fez em determinado momento. Creio que vai continuar, nem vejo que haja grande margem de manobra para haver alguma alteração de fundo. Portugal continua confrontado com um problema muito sério, com uma dívida pública elevadíssima. Acrescenta-se agora a isso toda esta questão dos efeitos económicos, sociais, financeiros e orçamentais da crise sanitária que temos vivido, o que existe de facto um grande rigor na gestão das contas públicas, e creio que a opção que foi feita é claramente uma opção no sentido da continuidade. Veremos nos próximos meses se o novo ministro consegue afirmar perante o país a mesma imagem que Mário Centeno conseguiu afirmar ao longo dos últimos anos.
Paulo Rangel, se fizermos uma retrospectiva, concluímos que sempre se disse que Mário Centeno estaria pouco tempo neste segundo governo de António Costa e que haveria de sair para um cargo internacional ou para ser governador do Banco de Portugal, porque o mandato de Carlos Costa acaba agora, em julho de 2020. O tempo parece que deu razão a estas teses e esta semana acabaram-se as dúvidas sobre qual é o destino de Mário Centeno, não é?
Pois, eu penso que sim, mas sinceramente, vamos cá ver, o tempo deu razão, mas era uma coisa mais que sabida que Mário Centeno não queria de maneira nenhuma continuar no Ministério das Finanças. Aliás, todo o cargo que aparecia, ele aparecia como candidato, que até sinceramente eu julgo que não dá assim uma imagem extremamente positiva, ao contrário que alguns médias em Portugal fazem crer, do ministro, porque é uma pessoa que vai atrás de qualquer coisa e, portanto, e que está apenas preocupado com a gestão da sua carreira. Bom, e isso é uma evidência também nesta questão do Banco de Portugal, onde eu acho que, em primeiro lugar, para uma pessoa que afirma tantos princípios, como é que pode ser governador de uma entidade reguladora alguém que tomou as decisões nos últimos 5 anos? Quer dizer, é evidente que há aqui um conflito de interesses. E, portanto, eu acho que é muito mal para a imagem das instituições em geral, mas em particular até para uma pessoa como Mário Centeno, que está sempre a pregar, ou como António Costa, estão sempre a pregar a transparência, os valores, a ética republicana, e depois não há nada disso. Quer dizer, o comportamento do Partido Socialista, de Mário Centeno e de António Costa, desmentem claramente, significam apenas uma sede de controlo de poder, não é? Portanto, aqui não sei se houve alguma transação, algum acordo entre António Costa e Mário Centeno, mas é o que parece, não é? Porque não se compreende esta obsessão em que ele vá para o Banco de Portugal. Portanto, isso não tem a ver com as suas qualificações, tem a ver com o facto de que ele, como governador, vai ter de tomar posição sobre um conjunto de medidas de que ele próprio foi autor. Já nem falo na questão da auditoria, em que ele foi responsável pela nomeação das pessoas que, de alguma maneira, farão, digamos, a auditoria, o controlo do seu próprio exercício de função. Portanto, tudo isto é mau. E, sinceramente, eu acho que é uma má saída de Centeno. Aliás, há um aspecto muito importante. Centeno sai num momento difícil. E isso é, quer dizer, Centeno, enquanto as coisas foram positivas, deixou-se estar. E até esta ideia, esta vertigem que eu falava de saída, eu acho que tinha a ver com isso. Ele antevia, não podendo prever a pandemia, nem sequer uma crise desta natureza, mas que as condições se iriam alterar e, portanto, enfim, quis ser Ministro das Finanças, com certeza com alguns méritos, mas essencialmente quis ser Ministro das Finanças em tempo em que isso era mais fácil do que nos tempos que depois se avizinhariam.
Até à passada segunda-feira, à posse de João Leão, o Primeiro-Ministro manteve uma certa discrição sobre o futuro de Mário Centeno, mas passou a assumir abertamente que o ex-ministro é um bom nome para governador do Banco de Portugal. E fê-lo com um fortíssimo ataque a quem no Parlamento tenta aprovar uma lei que trava a ida do ex-ministro para o Banco Central, o tal período de nojo. Qual é que é a vossa opinião sobre esta lei, este tipo de nova regra para a nomeação do governador? A favor ou contra? Francisco Assis.
Bom, eu acho que isto não é uma boa altura para estar a aprovar esta lei. De facto, dá a impressão que é uma lei ad hominem. Isso não há dúvida nenhuma que perpassa essa ideia. Portanto, a lei em si, a aprovação da lei neste momento não me parece ser uma boa iniciativa no plano parlamentar, não acho que prestigie a própria função parlamentar. Agora, a outra questão, não quero deixar de enunciar a minha posição sobre a mesma, já aliás aqui o fiz, creio eu também entendo que há aqui um conflito de interesses e que em nada prestigia as instituições a saída direta de um Ministro das Finanças para o Governador do Banco de Portugal. Nós não podemos olhar para esta questão como sendo a questão do Mário Centeno em particular. Isto é uma questão de fundo, é uma questão das instituições em geral. E é assim que temos que avaliar o tema. Isto é, alguém que foi um ministro das Finanças, quando sai diretamente para o Banco de Portugal, vai acabar por ter que tomar posições, no exercício da sua função de liderança de um órgão regulador, sobre decisões que ele próprio tomou em tempo muito recente sobre, em matéria de finanças. Isto tanto se aplica a este como a qualquer outro. Portanto, a questão é o princípio. A meu ver, o princípio deveria ser o que não deveria um Ministro das Finanças transitar diretamente para o Banco de Portugal. Eu não creio que aqui haja até a questão de querer controlar mais ou controlar menos. Eu até diria, enfim, especulando sem qualquer fundamento, mas olhando para o que se tem passado, eu até diria que se o Primeiro-Ministro neste momento pudesse evitar que o Dr. Mário Centeno, o professor Mário Centeno, fosse para o Governador do Banco de Portugal, ele até ficaria satisfeito com isso. Agora, ele provavelmente terá algum acordo com ele, que também não acho bem, terá algum acordo com ele, e é nesse sentido que tem vindo a colocar a hipótese de ele ir para o Governador do Banco de Portugal. Não creio que seja uma coisa de querer controlar. É uma questão que está antes disso e até é mais importante do que isso do meu ponto de vista.
Paulo Rangel,
tem que ver, de facto, com o prestígio das instituições.
Paulo Rangel, esta transferência, digamos assim, deve ou não ser travada?
Repare, eu acho que deve ser travada. E vamos cá ver. Eu acho graça ao argumento da lei ad hominem. Realmente, bom, isto também é uma demissão ad hominem. Porquê é que a demissão foi feita neste momento? Para ele ir a tempo de ir para o Banco de Portugal. E isso já ninguém acha mal. Quer dizer, as pessoas acham normal, acham mal que se legisle.
Não, eu acho isso mal.
Não, está bem, mas quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não é só ad hominem, eu até estarei de acordo, vamos cá ver, eu estou de acordo que talvez não se devesse legislar sobre as condições de um cargo quando ele está em vias de ter de ser mudado de titular. É um bocadinho como mudar as regras eleitorais pouco antes das eleições, quer dizer, não, digamos, a boa técnica legislativa e as boas práticas não aconselham isso. Bom, mas as boas práticas também não aconselham que o Ministro das Finanças transite para o Governador de Portugal. Mas as boas práticas não aconselham demissões oportunistas. Porque se essa lei é ad hominem, esta demissão é oportunista. É feita no prazo estritamente necessário para que ele possa transitar para o Governo de Portugal. Porque se ele se demitisse passado algum tempo, já estava lá outro governador e ele teria que esperar 5 anos, não é? Portanto,
devemos ficar no campo do bom senso.
Ora, vamos cá ver. Eu sou a favor de que se aprove esta lei. Pronto. Depois, se ela se deve aplicar ou não ao caso concreto, sou totalmente a favor de que se aprove. Não sei se o prazo é 5 anos, pode ser 3, pode ser 4, enfim, isso pode-se discutir. Mas um período de nojo é uma coisa positiva. Agora, há uma coisa que é o seguinte. São mais importantes as boas práticas do que as boas leis, não é? Já dizia no seu livro A Germânia, o Tácito, dizia, por respeito dos germanos, dizia, e aí podiam mais as boas práticas, os bons costumes do que as boas leis. Quer dizer, aqui isto é uma questão de bons costumes. E é de facto, inaceitável do ponto de vista republicano, do ponto de vista até do bom funcionamento de todos os poderes, e designadamente dos poderes regulatórios, que o Ministro das Finanças transite para o Governo de Portugal automaticamente. Pronto. E a invocação de precedentes no passado é totalmente destituída de sentido, porque o Banco de Portugal hoje tem um estatuto que é diferente, e não é por acaso. E mesmo no passado, se isso se fez, fez-se mal. E, portanto, os maus exemplos não são para seguir. São justamente para repelir. Há muitas coisas que nós fazíamos no passado e coisas que não fazemos. Pronto.
Muito bem.
Porquê?
Quase...
Porque achamos que estão mal. Uhum. Bom, então, não, os precedentes só devem servir se forem bons, não é se forem maus. E aqui o Presidente da República tem responsabilidades. É preciso dizer isto. O Presidente da República é o garante do bom funcionamento das instituições. E em vez de estar ele próprio a dar argumentos para permitir isto, devia dar uma palavra de censura. Depois o Governo até podia fazer a sua nomeação. Mas devia dar uma palavra de censura. Para que não se instale este clima de apodrecimento em que tudo é possível. O Presidente da República tem essa obrigação. E, portanto, eu aqui mais uma vez digo, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, por favor, dê uma palavra a favor das boas práticas. Não venha invocar precedentes que sabe, porque sabe perfeitamente, que são precedentes que não são bons precedentes e
Muito
que
bem.
Nem sequer estão nas mesmas condições.
Muito bem. Quase ao mesmo tempo em que se ia desenvolvendo esta polémica sobre o futuro de Mário Centeno, eis que o Presidente Executivo do Novo Banco vem dizer que talvez precise de mais dinheiro, agora por causa da pandemia. Isso transformou-se num dos temas da semana. As reações têm sido de surpresa e indignação. O próprio Presidente da República mostrou-se estupefacto com essa ideia. Paulo Rangel, o que interessa é o que está nos contratos. Com o Novo Banco já aprendemos isso. E estes da venda do banco são, de facto, uma caixinha de surpresas.
Repare, este é um dossiê problemático, de facto, extremamente problemático. E eu devo dizer aqui que, mais uma vez, isto até está relacionado com o tema anterior. Quer dizer, o Governo de Portugal há de ter aqui um papel, mais tarde ou mais cedo, e neste caso nós temos o autor, no fundo, destes contratos, que é Mário Centeno, porque é preciso perceber que esta solução que foi encontrada para o Novo Banco, naturalmente que ela vem de uma história, e essa história até vem também ligada, de alguma maneira, ao próprio governo socialista de Sócrates, portanto, a história não é apenas a resolução feita, imposta pela Troika e, na altura, pelo Banco Central Europeu, do meu ponto de vista, mal, mas foi o modelo imposto, não havia autonomia portuguesa para fazer isso, mas pronto, mas não é apenas isso, isto até vem de mais de trás, portanto, há aqui uma história, sem dúvida, mas há aqui também responsabilidades do atual governo, ou por outra, do governo anterior, do governo da Geringonça e, em particular, de António Costa e de Mário Centeno. E realmente, isto é um sorvedouro que ninguém entende. Portanto, quer dizer, eu admito que até possa haver muitas razões prudenciais, etc., para fazer isto, ou que esta solução seja melhor do que outras, mas é preciso explicá-la. E aquilo que é mau é que nós não estejamos... É que, por exemplo, uma coisa que foi chamada a atenção agora, justamente nestes dois dias, é para a circunstância de nós não conhecermos o conteúdo destes contratos. E, portanto, o próprio Parlamento não ter acesso a eles. E só agora ter. E, portanto, nós estamos aqui sempre a ter uma espécie de novidades ao retardador, quer dizer. Isto é uma coisa que também mostra, mais uma vez, que há um governo que, numa matéria altamente sensível, que põe em causa os contribuintes, que põe em causa o sistema bancário, nunca foi transparente. E, portanto,
Francisco Assis,
um dever de transparência.
Francisco Assis, a sua opinião, podemos começar pelas palavras do Presidente Executivo do Novo Banco no passado domingo. O que é que acha dessas declarações e de tudo o que se seguiu?
Eu, antes de mais importante que as palavras do Presidente no Banco, é de facto a situação em geral, e aí creio que o principal problema foi aquele que acabou agora de ser enunciado. Aqui é um problema de transparência, não há dúvida nenhuma. Como é que nós podemos fazer uma apreciação rigorosa sobre a bondade ou falta dela, das considerações que o Presidente do Novo Banco fez, se nós não conhecemos a natureza dos contratos? Só conhecendo a natureza dos contratos é que nós estamos em condições de avaliar se as suas reclamações têm ou não têm algum fundamento e algum sentido. Portanto, a questão aqui, mais importante até do meu ponto de vista, é precisamente essa questão da transparência. É fundamental que o Parlamento e o país conheçam exatamente o teor dos contratos, naquilo que pode ser conhecido dos mesmos, e são as questões fundamentais, para que todos possamos fazer uma apreciação séria e rigorosa do que está aqui em causa. Infelizmente, este tema é um tema que não tem sido tratado no debate político com a objetividade com que deveria ser tratado. É um problema sério, É um problema que passou já por fases muito polémicas, em que foram tomadas decisões muito polémicas, desde logo a própria decisão da resolução do BES, a polémica que se gerou, a reação, recordemos-nos, do professor Vítor Bento logo na ocasião, rejeitando essa solução e apontando para as consequências negativas da mesma. Também não desconhecemos que a autonomia do Estado português naquele momento e perante situações de natureza era uma autonomia muito limitada. E depois o contrato que se fez de venda do novo banco. Todas estas questões são questões que têm que ser, deveriam ter sido tratadas com mais objetividade perante a opinião pública, para nós sabermos exatamente do que é que estamos a falar. Porque eu penso que os portugueses são capazes de entender as questões, por mais complexas e até por menos interessantes que elas sejam do ponto de vista do facto, tendo em consideração o facto de, evidentemente, estar aqui a falar de um volume elevado de dinheiros públicos direcionados para salvar um banco. Mas a verdade é que, mesmo nestas circunstâncias, os portugueses são capazes de compreender e são capazes até de aderir a uma solução, se ela lhes for devidamente explicitada com todo o rigor e com toda a objetividade. E espero que isso finalmente agora aconteça para que nós, com propriedade, possamos fazer uma apreciação do que está efetivamente em causa, sempre que se fala da necessidade de recapitalizar o banco.
A marcar a atualidade, se continuam os protestos contra o racismo, sobretudo nos Estados Unidos, onde começaram em reação à morte de George Floyd, mas que se foram estendendo depois a outras capitais mundiais, e depois das manifestações vieram os ataques às estátuas enquanto símbolos da história de cada um dos países. Por cá também tivemos um desses casos, a estátua do padre António Vieira. Paulo Rangel, como é que viu a chegada deste tipo de protestos a Portugal e a vandalização desta estátua em concreto? Paulo Rangel?
Sim, peço desculpa que eu não sei, julguei que era Francisco Assis.
Não, colocava-lhe a pergunta assim.
Muito bem, mas enfim, do meu ponto de vista a questão é esta. Vamos cá ver. Em primeiro lugar tem que haver uma condenação absolutamente categórica e totalmente, eu diria, clara do racismo em geral e em particular deste caso que deu origem, no fundo, a este movimento, não é? Pronto. E depois nós sabemos que, no caso dos Estados Unidos em particular, existe uma história, não é? E uma história complexa da questão do racismo. Pronto. E, portanto, que evidentemente este movimento tem aí uma leitura particular. Pronto. E que eu até compreendo e até vejo, sinceramente, com alguma simpatia, que haja uma mobilização em termos mais, eu diria, gerais e globais para esta causa. Pronto. Isto é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é a violência nestas manifestações, que eu acho que é deplorável, se nós não podemos em caso nenhum pactuar com violência policial sobre suspeitos, quaisquer que eles sejam, pronto, também não podemos pactuar com a destruição, por exemplo, em Bruxelas, onde eu estou, houve a destruição de lojas sem fim na manifestação que foi feita a seguir. Quer dizer, os pobres das pessoas que têm as suas lojas, etc., que já estão afetados pela pandemia, quer dizer, com certeza que não são responsáveis pelo racismo, quer dizer, num sentido histórico ou num sentido, se quiser, sociológico ou como fator endémico, se é que ele era isso. Pronto. Depois, outra coisa é a questão também do julgamento da história. Esse julgamento, digamos, a história é uma coisa complexa e, portanto, evidentemente que tem que ser lida no seu contexto. Isto não significa, de maneira nenhuma, que não se faça um elogio dos progressos que se fizeram em termos de direitos humanos e uma condenação daquelas circunstâncias históricas em que esses direitos não eram reconhecidos. Com certeza. Eu, sinceramente, eu sabe que eu fico mesmo pasmo quando vejo aqui em Portugal dizerem bem, porque há aqui uma história. Eu, enfim, já há mais de 30 anos, há 35 ou 37 que estudei história, e os meus professores sempre condenaram profundamente a escravidão, os sistemas esclavagistas, o colonialismo, sempre. Portanto, ou seja, nunca deram uma visão de que Portugal era um império alegre em que tudo eram grandes façanhas e proezas e aventuras. Deram até uma leitura complexa. E estamos a falar numa altura que provavelmente até esse pensamento ainda estava um pouco presente. Portanto, sinceramente, nunca vi sempre festejar a Revolução Francesa, a abolição da escravatura, a abolição da pena de morte, tudo isso na escola. Esses valores foram transmitidos. Portanto, isto só para dizer o seguinte, eu não estou nada de acordo que em Portugal haja a ideia de que há um racismo sistémico. Não tenho dúvidas que há fenómenos de racismo, não tenho dúvidas que há pessoas ou até setores que são racistas, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas a ideia de que agora somos outra vez sociedades racistas e que temos de ser condenados todos por crimes contra a humanidade e que, pá, isto sinceramente há uma coisa que a gente tem que dizer. Se há civilização que justamente se rebelou contra isso, é a civilização ocidental que aqui está a querer pôr queimar se isto hoje é possível, estes movimentos, é porque nós estamos numa civilização que justamente fez isso. Muitas outras, incluindo algumas dessas exploradas, nunca deram esse salto e, aliás, ainda hoje, algumas delas são ditaduras e autocracias tremendas e, portanto, apesar de terem sido vítimas, porventura, de alguns crimes injustos históricos, a verdade é que aqueles que são os seus protagonistas não estão a tirar consequências disso relativamente aos seus próprios povos. Portanto,
muito bem.
Isto são questões muito complexas e não devem ser objeto de respostas simplistas e acho que essa mensagem nós temos de passar.
O nosso
também
tempo,
é uma mensagem positiva.
O nosso
também
tempo,
uma mensagem positiva.
O nosso tempo caminha rapidamente para o final. Quero, obviamente, ouvir-vos sobre o Conselho Europeu da próxima sexta-feira. Será que é decisivo e conclusivo para o que está em cima da mesa, que são os apoios aos Estados-membros pelo impacto da pandemia? Francisco Assis, ainda não há certeza absoluta de que tudo fique resolvido na sexta-feira?
Sim, não só não há certeza, como há, a expectativa não é muito elevada, creio que as coisas fiquem já resolvidas, muito pelo contrário. Agora é importante que se comece a discutir com profundidade e se avance no sentido de, o mais rapidamente possível, encontrarmos uma solução para isto. Mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás à questão do racismo, que eu não tive necessidade de falar sobre isso.
Com certeza, com certeza.
Com o que o Paulo Rangel referiu, porque me parece muito importante isto. Primeiro, a condenação do racismo, evidentemente, é hoje uma condenação muito amplamente partilhada. Mas o segundo aspecto que eu refiro, que é muito importante, é este. A civilização ocidental é a única civilização que verdadeiramente desenvolveu a capacidade de se auto-questionar. Não conheço nenhuma outra que, pelo menos ao mesmo nível, tenha desenvolvido esta capacidade de se auto-questionar. E esse auto-questionamento é algo que nos caracteriza e é no mundo. Agora, esse autoquestionamento não pode ser levado ao ponto de se tornar qualquer coisa de mórbido e que se vir completamente contra o mundo ocidental. E há aqui aspectos que realmente são absolutamente inadmissíveis. Isto é, há um erro básico na avaliação histórica, que é o erro do anacronismo. Nós não podemos projetar os valores, as referências, as normas contemporâneas em períodos históricos em que elas pura e simplesmente não existiam nem sequer eram imagináveis. Não faziam parte dos imaginários, não faziam parte da estrutura mental das pessoas naquelas circunstâncias. Nós não podemos hoje estar a avaliar o comportamento das pessoas em função de um contexto histórico completamente diferente. E creio que esse erro tem vindo a ser cometido demasiadas vezes nos últimos tempos. E depois há aqui um outro aspecto, é que não é só a extrema-direita que não gosta das democracias liberais, é que também há uma extrema-esquerda que também não gosta das democracias liberais e aproveita qualquer ocasião para pôr em causa essas instituições democrático-liberais.
Sobre o Conselho Europeu, muitas dúvidas sexta-feira.
Sim, não tenho uma expectativa muito elevada, vamos ver.
Paulo Rangel, o que é que ainda, pode travar esta proposta da Comissão Europeia? Prevê que aconteça sexta-feira?
Eu queria só confirmar isto que aqui o Francisco Assis disse. Enfim, eu tenho estado em Bruxelas estas últimas duas semanas, e enfim, muito ativo, digamos assim, aqui, e portanto, nós já sabemos até que já está marcado, em princípio, para 10 de julho, um Conselho, já sob a presidência alemã, que, portanto, já com a expectativa, no fundo, confirmando aquilo que diz o Francisco Assis, de que não haverá agora aqui um entendimento já, o que eu acho que é compreensível, atendendo à complexidade da matéria e à divergência de posições. Há, no entanto, aqui fatores, digamos, eu estava um pouco mais otimista, agora estou, não é pessimista, mas digamos...
Pois, já o senti reticente. Mais otimista, já.
Não, estou mais reticente quanto a isto. O que é que neste momento há? Temos a posição dos Frugais, que essa é bastante conhecida, não é? Mas neste momento também apareceu aqui uma posição dos países de Visegrado, designadamente da Hungria e da Polónia, mas não só, contra o chamado rebate, quer dizer, as devoluções de dinheiro aos Estados contribuintes líquidos. Isso porque eles acham que isso que prejudica muito, não propriamente o Fundo de Recuperação, mas o quadro financeiro plurianual, que é no fundo aquele orçamento dos fundos comunitários habitual que nós conhecemos e que verdadeiramente digamos, é curto e não é bom, mas claro que junto com o Fundo de Recuperação, os dois juntos são uma alavanca muito forte. Mas quer dizer, para dizer que neste momento nós temos aqui novas divergências, não é? Ou por outra, divergências que até aqui não tinham sido detectadas. E portanto, digamos que a arte compromisso que aqui vai ser necessária vai ser porventura mais exigente do que aquela que à partida se tinha ideia. Aliás, eu penso que é por isso que, desde logo, a presidência alemã cedeu a si própria este prazo, não é? De que não resolver isto agora, porque já estaria naturalmente informada pelas várias chancelarias de que este problema existiria. Portanto, neste momento, aquilo que eu diria é que eu acho que ao fim nós vamos ter uma boa solução, próxima daquela que a Comissão propôs. Sinceramente, continuo convencido disso, mas acho que vamos ter pelo caminho mais escolhos. E depois teremos aí uns problemas mais complexos, que é quando tivermos que, para alavancar esta operação de emissão de dívida, consultar os 27 Parlamentos Nacionais. Eu acho que
E cá
aí nós
estaremos.
corremos o risco de o processo sair das mãos dos governos que já negociaram e, portanto, eles depois já não poderem garantir ao certo qual será o resultado final da posição de cada país e, portanto, isso pode ser aqui complexo.
E cá estaremos para os analisar. Para já, o Casa Comum vai ter que ficar por aqui. Francisco Assis, Paulo Rangel, obrigado pela presença, obrigado por terem vindo. O Casa Comum regressa de hoje a 8.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.